Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Agora, 5 horas, 4 minutos, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. E o nosso No Mundo da Bola tem os comentários de Valdir Luiz, na mesa de áudio, Paulo Meirelles, o nosso Boró, central técnica, José Alves Sobrinho e José Leite. A produção do programa No Mundo da Bola é dele, Luiz Ferreira. Bota no ar o Bate-Bola Nacional, ou melhor, No Mundo da Bola. Muito bem, agora 5 horas e 5 minutos e a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje, falando da rodada do final de semana da Taça Rio. Muito bem, o Fluminense venceu o Volta Redonda, aí o hino do Flu, por 2-1 neste domingo, jogando no estádio Los Lários. Vamos relembrar o segundo gol do tricolor das Laranjeiras, marcado por Robinho. A narração é do cara da Nacional.
Vai o Robinho para a cobrança. É a chance do tricolor aos 21 passar na frente com 2 de vantagem. Vai lá, autorizado para a cobrança. Correu o Robinho, perna direita na bola, bateu no canto, é gol! Robinho cobrando pênalti, cobrou muito bem, canto esquerdo, tirou o goleiro da jogada, tirou o goleiro do lance, que foi pra direita, ele bateu na canhota, bateu bem demais o Robinho, o Fluminense amplia o placar em Xerém, Robinho aos 21 no segundo tempo, camisa 17, arquiva no placar. O Fluminense agora tem 2, o Volta Redonda 0.
Daí, portanto, o gol do Robinho, o gol que acabou sendo o gol da vitória do Fluminense diante do Volta Redonda. E quem traz as últimas aí do Flusão aqui no programa No Mundo da Bola é o repórter Rodrigo Ricardo. Vem aí o Ligado.
Rodrigo Ricardo.
3 jogos, 3 vitórias. O Fluminense está imbatível na Taça Rio. A última vítima do tricolor carioca foi o Volta Redonda. A equipe da Cidade do Aço foi derrotada por 2-1. Todos os gols da partida foram marcados de penalidades máximas. Pedro anotou os 7 minutos de jogo para o tricolor das Laranjeiras. Na segunda etapa, Robinho ampliou para o Flu e Marcelo descontou para o Volta Redonda. Abel comemorou a vitória, mas falou que vai ter uma conversa em particular com Robinho.
Só vou perguntar ao Robinho, ele teve coragem de bater o pênalti, mas quem deveria bater o pênalti era o Pedro. Já tinha batido um e já tinha feito. Então ele assumiu uma responsabilidade que não precisava. E eu mandei recado, eu te juro, eu não quis puni-lo. Eu ia tirar imediatamente ao gol e tirar ele. Mas, pronto, passou batido. De repente, falam que eu sou, eu não sou nada disso. mas tem hora que tem que ser paizão, então hoje eu fui paizão.
O Campeonato Carioca tem uma das piores médias de público do Brasil, cerca de 2.400 torcedores por partida. No estádio de Los Lares, neste domingo em Xerém, apenas 632 torcedores pagaram para assistir à vitória do Fluminense.
Diminuiu o número de jogos para que tenha presença, grandes jogos em grandes estádios. A coisa vai, você vai ter público. Agora, se continuar dessa maneira, cada vez é isso. Porque se você for fazer o levantamento, cada vez é menos gente, né? E aqui, estamos jogando, pô, eu gosto daqui. Eu não perdi um jogo aqui ainda. Mas quem quer vir aqui? Ainda mais hoje chovendo. É muito duro.
O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira, quando encara o Vasco da Gama no estádio Nilton Santos. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Tá aí, você curtiu então aí a informação com o repórter Rodrigo Ricardo. Se você quiser ouvir os gols do Fluminense, faça o seguinte, radios.abc.com.br e você curte os dois gols do Fluminense nessa vitória diante do Volta Redonda, aqui em Nacional Rio, e em cadeia com a Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional do Amazonas e do Alto Solimões. Agora no Rio de Janeiro, conferindo a hora, 7:09, vamos conferir a primeira participação do nosso comentarista aqui no programa No Mundo da Bola. Vem ele aí, Valdir Luiz, o comentarista que sabe o que diz. Valdir Luiz, uma boa tarde.
Boa tarde, um grande abraço para você, meu amigo Jorge Ramos. É um prazer muito grande participar com você do programa No Mundo da Bola.
Você sabe que o prazer também é todo meu estar aqui com você, dividindo aqui o microfone da Rádio Nacional. Ô, Valdir, tivemos aí essa rodada da Taça Rio, a terceira rodada da Taça Rio, e o Fluminense vencendo por 2-1, de uma forma apertada. E um jogo que interessante, porque foram três pênaltis.
Três pênaltis,
né? Como é que você viu essa partida? O que você tem a acrescentar?
Ô Jorge, eu acrescento que o Fluminense está num crescente. O Fluminense optou um 3-5-2 numa emergência e acabou acertando o time no 3-5-2. O Fluminense, nos últimos quatro jogos, ele fez 15 gols e sofreu apenas um. Foi de ontem. E de
tá
pênalti. Então
firme,
tá com.
Né?
Aliás, 15 não, ele fez 16 gols e sofreu 3. Eu esqueci de incluir o jogo do Avaí.
Do Avaí.
A Copa do Brasil.
Que perdeu, né?
Que perdeu. Mas, mesmo assim, o Fluminense está fazendo uma campanha muito boa na Taça Rio. O jogo ontem, o mais justo seria 1-0, porque o único pênalti, na minha opinião, que aconteceu foi o primeiro.
Verdade.
Os outros dois não aconteceram. E o Júlio César, no final, fez belas defesas. Quando o Volta Redonda fez aquele gol, o Fluminense parece que sentiu. Concordo com o Abel, gramado impraticável. Lamentável o Fluminense jogar para 628 pagantes. Isso é muito triste para o futebol carioca. Futebol carioca, se isso é um tema para um programa com mais tempo, precisa rever essa situação do campeonato estadual, que sempre foi um campeonato charmoso, mas está perdendo a sua grandeza, está perdendo o seu charme, está perdendo o público, clássicos no sábado, domingo vazio. Então muitas coisas precisam ser revistas nesse Campeonato Carioca. Mas o Fluminense está vivendo um bom momento. Lidera o seu grupo e é o único dos grandes com 100% de aproveitamento. Ele ganhou os três jogos, incluindo um clássico contra o Flamengo. Ah, o Flamengo jogou com o time mesclado, pouco importa. O importante é que você venceu por 4-0 e faz um clássico, que você vai comentar depois de amanhã, com o Vasco, que vive também um bom momento. Então, tudo para ser um grande clássico. Mas o horário, 7:30, no estádio de Nilton Santos, talvez não traga um grande público.
Você sabe que você estava falando do estádio Los Lares, tem uma foto que ficou marcada justamente por causa da chuva e o alagamento de algumas partes, né, do campo, que é um trabalhador lá do estádio, e ele com um desentupidor, que era um cano desentupidor,
um cano,
que ele estava tentando tirar a água de Los Lares. E esse público de 692?
Não existe. Jorge, nós moramos aqui no Rio. Pro ouvinte que está nos acompanhando em todo o Brasil, já que o programa nosso é em rede, Los Lares, pro ouvinte entender, Xerém. Xerém, da capital, aqui do município do Rio, da capital. Para Xerém são 40 minutos um domingo. Mas você anda mais uns 20 minutos de carro até chegar o estádio Los Lares, que é bem afastado.
Né?
E não pega celular, não tem cabine de rádio, é tudo complicado. Nada contra o Tigres, tem um belo CT, mas com todo respeito ao Tigres, não é para o Fluminense jogar no Los Lares. Conversa com o São Januário, estava fechado, o Nilton Santos estava fechado. Conversa com a diretoria do Vasco, do Botafogo. Vinha jogando lá, porque não é. Jogar em Lourdes, com todo respeito. Isso aí, o Jorge, enfraquece o campeonato estadual.
Daqui a pouco nós vamos falar, inclusive, dessa questão do público, né? Que é uma diferença abissal entre o público presente nos clássicos do Campeonato Carioca e aqueles que estão presentes nos clássicos paulistas.
Mas lá jogam domingo, 5 da tarde, aqui jogam sábado também. É.
E a comparação, por exemplo, entre os dois clássicos, Santos e Palmeiras e Botafogo e Flamengo, foi ridícula, né?
Jorge, nós tivemos 4 clássicos até agora. 4 clássicos. Botafogo, Fluminense, Vasco, Flamengo, Vasco, Fla-Flu e Botafogo e Flamengo. Nenhum dos clássicos passou de 10 mil.
É muito pouco, né?
Não, minto. O Flamengo e Vasco passou um pouquinho, mas não chegou a 15.
É, mas é muito pouco. Muito pouco.
Muito pouco. É triste isso.
Bom, muito bem. Daqui a pouco você volta, Valdir. Agora, às 5 horas e 14 minutos, este é o programa No Mundo da Bola. Ainda no domingo, o Vasco venceu o Boa Vista por 4-3 em Cariacica, no Espírito Santo. É isso mesmo. Não acho que eu estou falando errado, não. Foi em Cariacica, no Espírito Santo. Vamos relembrar, então, o gol da vitória do trem Bala da Colina, na narração do locutor que é a voz da Nacional.
Carlos Borges.
Eu quero ver a rede balançada. Vaga chutou, a bola repicou, voltou, reachutou, bateu na trave, não entrou. Tira a zaga. A bola viajou de novo, tentou reach, vai passando. Vaga jogou, reach bateu, ela vai entrando. Olha o toque lá dentro. A rede balança do Verdão. E a bola ficou girando pra cá e pra lá. Houve um toque, a cabeçada, o desvio do time do Vasco. E o gol do Vasco, galera. Eraso camisa número 3. Eraso camisa número 3, aos 47. Que virada espetacular, incrível, extraordinária. Aí. Histórico pro Vasco da Gama. Eraso camisa número 3 de Cuca Legal, aos 47. Bota no placar o quarto do Vasco da Gama. O quarto gol da vitória. O gol da vitória. Balança a rede do Verdão. Eraso zagueirão marca pro Vascão. Olha aí, tatua comigo Paulinho Meirelles Bolão. Agora o Vascão tá demais. Eraso, tem a número 3. Bota no placar do Kleber Andrade em Cariacica. 1, 2, 3, 4 pro Vasco. 3 pro Boa Vista.
Pois é, tá aí, né? O quarto gol do Vasco da Gama, na narração do Carlos Borges. E o Rodrigo Ricardo volta aqui no programa No Mundo da Bola com as últimas do Vasco. Vem aí novamente ele, o Ligado.
Rodrigo Ricardo.
O Vasco mostrou mais uma vez que é o time da virada. O Gigante da Colina venceu Boa Vista por 4-3, com um gol do zagueiro Eraso, aos 46 minutos do segundo tempo. Apesar da vitória em Cariacica, a defesa vascaína falhou demais, com direito inclusive a um frangaço do goleiro uruguaio Martin Silva. Foram 9 gols tomados nos últimos 4 jogos. E o técnico Zé Ricardo falou sobre este ponto fraco do Vasco da Gama.
A temporada com o Ricardo, agora tem a vinda, o retorno do Paulão, o Breno devagarzinho está voltando à forma. Acho que são opções, tem o Erle que está treinando muito bem também, alto nível. Então acho que a gente tem as peças, a gente precisa realmente treinar, condicionar os automatismos de defesa ali, principalmente nessas bolas aéreas, para que a gente não sofra como a gente vem sofrendo.
Após 3 rodadas, o Vasco lidera o Grupo A da Taça Rio com 6 pontos. Na próxima quarta, faz o clássico contra o Fluminense no estádio Nilton Santos. Mas a lista de jogadores inscritos para a fase de grupos da Libertadores é uma das maiores expectativas esta semana em São Januário.
A gente ainda busca, né? Nós temos até sexta-feira, se não me engano, 5 nomes para escrever na Copa Libertadores. Alguns já estão definidos, outros ainda não. A gente espera dessa semana algumas novidades.
Com a lesão de Giovanni Augusto, é possível que o Vasco anuncie um meia de ligação como reforço para a temporada. No dia 13 de março, o Vasco encara a Universidade do Chile pela Libertadores da América. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Tá certo, obrigado a você, Rodrigo Ricardo, pelas informações. Valdir Luiz, que jogo foi esse? 7 gols e teve falhas, né? Assim, frangos característicos, tradicionais, de um grande goleiro.
Olha, ô Jorge, frangos grotescos, né? O do Rafael, o zagueiro atrapalhou, mas o Martin Silva, que eu considero hoje, sem dúvida alguma, o melhor goleiro do futebol carioca e um dos melhores do Brasil. Infelizmente, não é brasileiro, é uruguaio. Se não é brigar por uma vaga na seleção, sem dúvida alguma. Mas falhou de maneira bizonha, né?
Gente,
que coisa. Não, e outra coisa que me chamou a atenção é o seguinte: 39 do segundo tempo, 3-2, Boa Vista.
É verdade.
E o Vasco teve forças para buscar o resultado e fez o gol aos 47. Quer dizer, um gol do Wagner e o gol no finalzinho marcado pelo Erazo, que não estava impedido, estava na mesma linha do zagueiro do Boa Vista. O que me chamou a atenção, e o Vasco não tem nada a ver com isso, é que o árbitro deu 5 minutos de acréscimo. Aí quando deu 48, ele acabou. Claro, eu vou falar aqui em tom de brincadeira, que eu conheço até o Leonardo Garcia Cavaleiro, funcionário da Oi, um cara sério, conheço ele, outro dia até conversei com ele, mas parece aquela coisa de pelada. Quem fizer o primeiro acaba.
É verdade.
A gente que jogou pelada na rua, 3-3, quem tiver o primeiro acaba. Bom, mas não foi isso. O Vasco mereceu. Mas ele cometeu um erro que ficou ruim para ele. 48 acabou, não explicou nada. Eu só vejo um motivo. Ele ter colocado os 5 na parada técnica.
Pois é.
Pode ter sido isso que tenha levado ao erro. E colocou na parada técnica. É a única justificativa que eu vejo, que eu nunca vi você acrescentar e terminar antes.
Deixa eu te perguntar, você acha que o Zé Ricardo foi feliz nas substituições? Porque ele botou o Rildo, botou o Riascos e botou o Thiago Galhardo. Foi aí que ele ganhou o jogo? Foi.
E você veja bem, Jorge, o Rildo e o Riascos, eles têm entrado muito bem. O próprio Thiago Galhardo também. Então, ele foi feliz. Ele tirou o Evander, que não estava bem no jogo, que é um bom jogador, mas não estava bem no jogo. Foi ousado, tirou o Everton, que é volante, jogou praticamente com um volante no segundo tempo, deixou dois atacantes enfiados, o Riascos e o André Rios. Quer dizer, ele foi ousado, ele perdeu o jogo de 2-1.
Ele quis ganhar a partida.
Quis ganhar o jogo.
E foi feliz.
É. E o Vasco ganhou os dois últimos jogos, por puro merecimento, um time brigador, já no finalzinho. Contra o Macaé, no finalzinho, gol do Riascos, e ontem
também
contra
no finalzinho
a equipe do Boa Vista.
Agora eu te pergunto, Cariacica, Espírito Santo, né? Campeonato Carioca. Né? Tivemos depois, recentemente, o jogo do Flamengo, que foi realizado em Cuiabá.
Isso. Né?
Então, quer dizer, de Carioca a Carioca, está faltando jogos aqui no Rio de Janeiro.
Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita aqui para o ano que vem, o presidente Rubens Lopes, até tive com ele outro dia no estádio Nilton Santos, antes de uma transmissão que eu fiz, e conversei com ele no Saguão. Falei, presidente, tem que melhorar. Não, sei, tem que melhorar. Primeira coisa que tem que fazer, Jorge, melhorar as condições dos gramados. Quem não tiver estádio, não joga. E outra coisa, colocar no regulamento que não pode levar o jogo para outro estado. Entendeu? Nada contra os estados, longe disso. Futebol carioca, os clubes cariocas têm um apelo muito grande no Brasil inteiro. E a Rádio Nacional até foi a causadora disso, com a primeira a transmitir jogo para todo o Brasil. Mas descaracteriza um pouco, entendeu? Ontem o Vasco recebeu uma boa cota, o Boa Vista também, o estádio estava cheio. Mas seria em São Januário mais interessante. Mas é o lado financeiro, né, Jorge?
Você acha que a possibilidade do Maracanã voltar a ser utilizado?
A possibilidade é grande. Nesse momento, são 17h23, está acontecendo uma reunião no Maracanã do representante do Flamengo, que é o Fred Luz, do representante do Fluminense, que eu não me perdoe a falha, não me lembro o nome do seu representante que está lá. Eu sei que Flamengo e Fluminense estão acertando com o consórcio Maracanã. Flamengo estava acertando com o Botafogo, mas queria algumas coisas que desagradou a diretoria do Botafogo, inclusive esse assunto ia ser levado até para o Conselho Deliberativo. Queria, Jorge, sem me alongar, mas só para informar para o ouvinte, queria que tirasse as bandeirinhas de córner com o escudo do Botafogo, as bandeirinhas ali atrás do gol escudo. E o Botafogo, o negócio é o seguinte: o Corinthians, o Palmeiras, o Santos jogavam no Morumbi e o São Paulo mantinha tudo. Então o Flamengo criou algumas exigências que esbarrou um pouco. E a tendência é que Flamengo e Fluminense assinem com o Maracanã, já o Fluminense jogando no domingo contra o Nova Iguaçu.
Nesse próximo domingo.
O Maracanã está apto para futebol, segundo os engenheiros, a partir de sexta-feira.
Bom, eu sei que está faltando ainda bastante tempo para o jogo, mas o Vasco joga uma partida importante pela Libertadores, sem ser nessa semana, na outra semana.
Terça-feira que vem.
Terça-feira que vem contra a Universidade do Chile. O Vasco ainda assusta porque leva muitos gols? Ou você acha que esse jogo, o Vasco, tem chance? Como é que você vê esse jogo? Uma pitada.
Rapidinho, Jorge. Eu vejo um jogo muito equilibrado. A Universidade do Chile é uma boa equipe. Mas o Vasco tá me agradando. O Vasco está me lembrando pela pegada do Botafogo do ano passado. E está precisando qualificar um pouquinho. E a diretoria está tentando dar uma qualificada ofensiva e também no meio campo para esse time chegar longe. Eu acho que o Vasco tem tudo para fazer uma grande partida. E quero parabenizar a diretoria do Vasco. Vai fazer uma coisa muito interessante. Está fazendo um pacote pelos três jogos. Você compra logo os três jogos. Contra a Universidade do Chile, Cruzeiro e Racing. Está fazendo um pacote.
Um pacote.
Os três jogos são Januário. E eu divulgou isso hoje. E você compra e já compra o pacote. Você vai dia 13, já garante o jogo contra o Cruzeiro. Já garante o jogo com o Racing. Então é uma maneira do torcedor não se desmotivar em casa até de uma derrota, né? Porque já pagou e vai ter que ir. Então é interessante essa ideia do Vasco. É uma ideia da Europa, né? Parabéns ao presidente Alexandre Campello.
Perfeito. Tá aí, então, né? As notícias do Vasco da Gama. Agora, confirmando a hora, 5 horas 24 minutos. Está ligado aqui no programa No Mundo da Bola. Bom, na quarta-feira, dia 7, né? Na próxima quarta-feira, 7 horas da noite, tem Vasco da Gama e Fluminense. A narração é do cara da Nacional.
Rui Fernando.
Bom, eu estarei ao lado, né, do Rui Fernando.
Comentário de quem? Eu peço. Comentário de quem? Hein? De quem? Ele que não deixa dúvidas.
Jorge Ramos.
As reportagens são dele, que mergulha fundo na notícia.
Maurício Costa.
E no plantão da informação, Jorge Vamburg. Tem mais jogo nessa quarta-feira?
Na quarta-feira, na sequência, logo após o jogo do Fluminense com o Vasco, o Carlos Borges vai narrar. Eu estarei comentando com as reportagens do Rodrigo Ricardo, Flamengo e Boa Vista, no estádio Raulino de Oliveira, cidade de Volta Redonda.
Tá certo, muito bem. Agora 5 horas 25 minutos. Bom, num clássico recheado de polêmicas e erros de arbitragem, o Flamengo venceu o Botafogo com um gol irregular de Rodolfo. Para o coordenador de ensino da COAF do Rio de Janeiro, Sérgio Santos, houve dois erros graves do trio de arbitragem. O primeiro, o gol de Rodolfo, numa posição de impedimento. Santos lembrou que o auxiliar Luiz Muniz de Oliveira, marcado também pelo erro na final do Campeonato Carioca de 2014, entre Flamengo e Vasco, no gol também irregular do Márcio Araújo, você lembra? Estava mal posicionado, ao invés de se colocar na altura.
Só fica mal posicionado a favor do Flamengo, tá estranho.
De se colocar na altura ali do penúltimo defensor, e ele estava mais recuado. Bom, testado na partida desse sábado no estádio Nilton Santos, o árbitro de vídeo, né, o Video Assistant Referee, em inglês, teria resolvido todos esses lances polêmicos. Quem falou isso foi o coordenador de ensino da Comissão de Árbitros do Rio de Janeiro, que é o Luiz Muniz de Oliveira, e árbitro João Batista de Arruda, que estão afastados agora, os dois estão afastados para fazer uma reciclagem, o treinamento. Realmente foi um erro grotesco, porque o mau posicionamento não permitiu que ele visse um impedimento muito claro do Rodolfo, e depois, durante a partida, também teve alguns outros erros, né?
Foram dois, olha, eu vejo alguns erros capitais. Eu acho que o mais justo, eu comentei esse jogo aqui para a Nacional e falei o seguinte: o mais justo seria o empate. Falando em termos de campo e bola, o mais justo seria o empate, porque o Botafogo criou muitas situações de gol. O grande nome do jogo foi o Diego Alves. O Flamengo arregou além do gol, só teve uma falta cobrada pelo Diego. O Gatito Fernando fez uma defesa no jogo. E uma cabeçada do Felipe Vizeu quando entrou no final no lugar do Henrique Dourado. Ô Jorge, olha o seguinte, esse auxiliar, ele é até um bom auxiliar de linha. O cara correto, eu conheço ele. Mas ele erra em lances capitais.
Pois é.
Decisivos, o problema é que, né, fica marcado porque são lances decisivos. E claro, eu brinquei aqui, mas por incrível que pareça, sempre a favor do Flamengo. Aquele jogo de 2014 e no jogo de sábado agora. E eu acho que o árbitro teve culpa, na minha opinião, e num lance capital para mim, que foi o lance do Jonas. O Jonas estava com cartão amarelo, tinha feito uma falta, e todo mundo viu que foi pro Jonas e ele deu pro Henrique Dourado, porque teria que expulsar o Jonas. E esse auxiliar, junto com o quarto árbitro, teve também uma participação terrível no lance que o Everton deu uma cotovelada no Leandro Carvalho.
Foi ali, merecia expulsão.
E o Leandro Carvalho merecia expulsão também, porque deu um soco, no outro jogador, que não tinha nada a ver com a história. Então, eles foram muito mal. Tem que se afastar dos dois para se reciclarem.
Muito bem, agora às 5 horas 28 minutos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo e daqui a pouco nós voltamos aqui com o programa No Mundo da Bola. É com você, Baró.
No Mundo da Bola.
Faça sua parte, use bem a água. Descubra se existem vazamentos de água na sua casa. Feche todas as saídas de água e confira o registro geral. Se ele continuar rodando, é sinal de vazamento. Procure um profissional para achar o vazamento e fazer o reparo. Seu consumo vai voltar ao normal. Vem aí o 8º Fórum Mundial da Água. Conheça, participe, compartilhe água.
O programa CPLP Audiovisual abre as inscrições para concurso internacional de seleção de projetos DocTV. Informe-se pelo site cplp.org, leia os regulamentos e comece a trabalhar. Serão apoiados financeiramente 9 projetos de produção de documentário, um por cada estado membro da CPLP.
Tá vazando áudio aí.
Selecionados por um júri internacional. Inscrições até 6 de abril. Participe. O concurso DocTV é realizado pela CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Quer ouvir a Rádio Nacional no seu celular?
Baixe o novo aplicativo das nossas rádios.
É o app Rádios EBC para iOS e Android.
Você pode ouvir todas as nossas rádios ao vivo, tem menu de programas e notícias, pode escutar entrevistas anteriores, compartilhar.
E se quiser, ainda recebe um aviso no celular antes do seu programa favorito começar.
Aplicativo Rádios EBC
para iOS
e Android.
Fácil, gratuito e cheio de conteúdo de qualidade para você.
No Mundo da Bola.
Jorge Ramos.
Muito bem, agora 5 horas 31 minutos. Voltamos com o programa No Mundo da Bola para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádios. Muito bem, está na hora do Momento Estádio. Wagner Gomes traz as últimas dos esportes olímpicos Momento e paralímpicos Estádio. Aqui no Momento Estádio. Vamos ouvir.
Wagner Gomes.
No circuito sul-americano de vôlei de praia em Lima, no Peru, as duplas brasileiras conseguiram um ouro e 2 medalhas de bronze. O ouro foi conquistado por Val e Ângela. EG e Thalita ficaram com o bronze. E no masculino, Evaldo e Arthur também conquistaram o bronze. Já foram disputadas 4 etapas. E no feminino, o Brasil está liderando o ranking com 800 pontos. Conseguiu ouro nas 4 etapas. No masculino, a liderança é da Argentina com 700 pontos. O Brasil está na segunda posição com 600, 1 ouro, 1 prata e 1 bronze. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, obrigado a você, Wagner Gomes, pelas informações. Olha, a Rádio Nacional segue na contagem regressiva para a Copa do Mundo 2018. Agora 5 horas 32 minutos, vamos conferir então o boletim nacional na Copa com o repórter Maurício Costa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Terminou com sucesso o maior evento da Copa do Mundo antes do início da Copa do Mundo. É, amigo, foram 37 horas de internação no hospital e cobertura da imprensa na cirurgia no quinto metatarso do pé direito de Neymar, que teve até transmissão ao vivo pela internet, comentários no Twitter e torcida. Mas também estamos falando do jogador mais caro da história e a principal estrela da seleção brasileira que vai tentar o Hexa na Rússia. E você, ouvinte, está curioso para saber como tudo ocorreu? Então vou deixar para Rodrigo Lasmar explicar. Ele é o médico da seleção brasileira e fez a cirurgia no craque.
A cirurgia do atleta Neymar Júnior durou cerca de 1 hora e 15 minutos. Transcorreu tudo com muito sucesso, sem nenhuma intercorrência. A cirurgia consistiu na colocação de um parafuso no quinto metatarso, local da lesão do jogador. E associado a isso, nós utilizamos a colocação de enxerto ósseo para acelerar e facilitar a consolidação desta lesão.
Neymar fez a cirurgia no sábado, no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. E no domingo de manhã, recebeu alta, pegou seu jatinho em direção ao Rio de Janeiro. A expectativa é de que ele seja reavaliado em 6 semanas. E como vai ser a recuperação do atleta? Rodrigo Lasmar explica todos os passos.
O prazo de recuperação vai depender muito da evolução do jogador. Em 6 semanas, nós realizaremos uma nova avaliação com exames de imagem para que possamos observar a resposta e a evolução da sua recuperação. Ele será o processo de fisioterapia, ele já começa imediatamente através do seu fisioterapeuta, Rafael Martini, que também é fisioterapeuta do PSG e fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Futebol. Isso mostra a integração entre todas as partes e que nós acompanharemos tanto o clube quanto a seleção, a recuperação e os passos após a cirurgia que o jogador irá realizar.
É bom lembrar que até o início da cirurgia, alguns jornais europeus divulgaram notícias de que o PSG entrou em rota de colisão com a CBF, porque o clube francês teria entendido que o médico Rodrigo Lasmar teria dado um diagnóstico diferente dos médicos do Paris Saint-Germain. Porém, o próprio Rodrigo Lasmar tratou de desmentir a informação. Além do fisioterapeuta Rafael Martini, citado por Rodrigo Lasmar, o cirurgião Gerard Sailan, escolhido pelo PSG, também acompanhou a cirurgia de Neymar. Agora fica a expectativa de quando o jogador poderá voltar aos gramados para começar o trabalho com bola e aí sim iniciar a recuperação total para a Copa do Mundo da Rússia de 2018.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Muito bem, agora 5 horas 35 minutos. Aldir, mata no peito, bota no gramado e destrincha. Neymar, volta bem? Você acha que tem tudo para voltar bem?
Tem tudo para voltar bem. Operado por um grande médico cirurgião, que é o Dr. Rodrigo Lasmar, veio também um médico francês, sabe, com todo o aparato, fisioterapeuta com ele na sua residência aqui em Mangaratiba. Eu acho que 6 semanas, de repente até antes, ele é jovem, então vai ter uma boa recuperação. Eu acredito. E acredito não, tenho certeza que vai estar apto na Copa do Mundo para defender a seleção e fazer uma grande Copa.
Novamente de primeira, se não tiver bem, quem é o William?
Hoje é o William.
Eu vou lembrar uma coisa a você, em 62 o Pelé se machucou.
Me lembro, claro.
Né? E entrou Amarildo e depois Garrincha fez o nome também, os dois jogadores.
Mas tem um detalhe, jogavam juntos, né?
É.
Garrincha, Didi, Amarildo, Quarentinha e Zagallo. Era o ataque do Botafogo de 62. Aí o ataque
isso.
De 62 ficou sendo Garrincha, Didi, Vavá, Amarildo e Zagallo. Só entrou o Vavá no lugar do Quarentinha.
É verdade.
Era só tirou a camisa preta e branca e botou a verde e amarela.
Mas tem essa possibilidade. Né?
Hoje eu vejo o William. Uhum. Hoje, William. Hoje,
tá
hoje.
Muito, né?
Muito.
Tá
hoje eu vejo o William. Bom, você sabe, Jorge.
E o Felipe Coutinho também.
É, também. Pode. Você acompanha futebol como eu, tem uma boa leitura de jogo, você é um cara que acompanha, conhece futebol, né, de hoje. Eu acho o seguinte, futebol para mim é momento. E hoje o momento é do William. Mas a gente espera que o Neymar seja o Neymar na Copa do Mundo, né? É que todos nós esperamos. Infelizmente, eu estava lá em Fortaleza quando ele levou aquela joelhada do Zúñiga.
Foi.
Eu não vou dizer que foi o fator fundamental para a derrota, mas talvez com ele nós não tivéssemos levado,
né,
de 7-1.
Tem razão, concordo com você. Muito bem, vamos confirmar. 7 horas 37 minutos. Você está aqui ligado no programa No Mundo da Bola. Muito bem, vamos fazer então o nosso giro pelo Brasil? Vamos lá. Bruno Mendes traz aí um resumo de tudo o que aconteceu de interessante pelos campeonatos estaduais. Vem aí o de peso.
Vamos lá então para o nosso pacotão de jogos neste domingo pelo Brasil. Campeonato Alagoano, CSE 0, Cururipe 1, Murici 1, Dimensão Saúde 1, Asa 2, CO 1. O CRB venceu o clássico do CSA por 2-0. Campeonato Baiano, Vitória venceu Jacobina 2-1, Fluminense de Feira venceu Vitória da Conquista 2-1, Bahia de Feira e Atlântico empataram em 2-2, o Jequié perdeu para o Jacuipense 1-0 e o Bahia de Virada venceu o Juazeirense por 2-1. Campeonato Brasiliense, Samambaia e Santa Maria 2-2, o Brasiliense venceu Sobradinho 2-1, Ceilândia bateu Paracatu por 3-0, Formosa venceu o Bolamense por 1-0. Campeonato Catarinense, Inter de Lages e Chapecoense empataram em 0-0, no clássico Avaí venceu o Joinville 2-0, o Figueirense empatou com o Tubarão em 0-0. Campeonato Cearense, Iguatu 2, Ferroviário também 2, no clássico Fortaleza e Ceará ficaram no empate em 1-1. Campeonato Gaúcho, o Grêmio saiu da zona de rebaixamento ao vencer o Juventude por 2-0, o São Paulo empatou com o Veranópolis em 0-0. Campeonato Goiano, Grêmio Anápolis 2, Anápolis 0, e o Aparecidense venceu o Vila Nova por 3-1. Campeonato Maranhense, o Sampaio Corrêa perdeu para o Cordino por 2-1. Campeonato Mato Grossense, Araguaia e Luverdense 2-2, o Dom Bosco venceu o Poconé por 4-1. Campeonato Paraense de Futebol, Bragantino e Paragominas empataram em 2-2, o Castanhal venceu o Cametá 4-3, o Remo bateu o Águia de Marabá 1-0, o Independente empatou com o Parauapebas em 1-1. Campeonato Paraibano, Nacional de Patos venceu o Serrano 1-0, o Alto Sport empatou com o CSP 1-1, Campinense bateu 13 2-0, o Desportivo Guarabira perdeu para o Souza 2-0 e o Botafogo venceu o Atlético por 4-1. Campeonato Paranaense, o Cianorte empatou com o Paraná 2-2, o Foz do Iguaçu venceu o Cascavel 2-0, Londrina 1 Prudentópolis 1. O Toledo bateu o Rio Branco 4-2 e o Maringá venceu a equipe do Curitiba por 3-0.
Muito bem, agora 5h40, faltando 20 para as 6. Ô Valdir, Campeonato Mineiro, né, o Cruzeiro e o Atlético jogaram, né, nesse final de semana. Cruzeiro 1-0, né, teve um jogador expulso, lateral direito, né, foi
o Edilson.
E é esse jogo, hein? Porque o Atlético está na quarta colocação.
É, né? O Atlético não merecia ser derrotado. O Atlético criou muitas situações de gol. O Fábio fez pelo menos 4 grandes defesas, teve uma cabeçada do Leonardo Silva no travessão no final. E o Cruzeiro arrigou depois do gol e perdeu o jogador também, se encolheu. E só deu Atlético, mas eu gostei do jogo. Excelente jogo, num horário de 11 horas da manhã, né? Que estamos pressentindo que vamos ter muitos jogos 11 horas da manhã a partir de 14 de abril, né? Sem quando começa nenhuma. O brasileiro.
É, quando começa o Campeonato Brasileiro. Muito bem, agora deixa eu confirmar a hora aqui, 5h41. Também tivemos confusão em São Paulo. O repórter Juliano Justo traz aí as novidades do clássico entre Santos e Corinthians pra gente. É com você aí, Juliano Justo, JJ.
Juliano Justo.
Dentro de campo, o clássico foi um dos melhores jogos desse Campeonato Paulista. Santos e Corinthians empataram em 1-1, com René Júnior marcando para o Timão. Foi o primeiro gol dele pela equipe da capital e justamente contra o seu ex-time.
É lei do ex que fala, né? Então, é sensação especial. Gosto de jogar clássico, ainda mais jogar assim, importante. Acho que eu tinha feito gol na Ponte Preta, faltava no Santos. Pude fazer, pude ajudar, agora é dar sequência no trabalho.
E o garoto Diogo Vitor fez o gol do Peixe, também foi o primeiro dele na equipe profissional. O técnico santista Jair Ventura saiu satisfeito do jogo.
Um jogo aberto, várias oportunidades para os dois lados, as duas equipes buscaram o jogo, propor o jogo, então foi um ótimo jogo. A estratégia hoje foi jogada aérea, a estratégia hoje foi jogar pelo alto, porque a gente estuda o adversário, né? E o Corinthians tem um time baixo, eles só tem os dois zagueiros e o René, de boa estatura, então por isso essa quantidade de jogadas aéreas, isso está dentro de um planejamento, está dentro de um estudo do adversário e com esse estudo, com esse planejamento, nós chegamos ao nosso gol numa jogada aérea.
Teve problema de iluminação no Pacaembu, que deixou a partida interrompida por mais de 40 minutos. Teve também polêmica do Romero com os reservas do Santos. E o zagueiro David Braz saiu em defesa dos colegas.
Ele é um jogador, né? Que gosta de polêmica, que todo mundo fala muito dele, né? De negativo, né? E, pô, ele gosta de ficar chamando a atenção, de provocar, e não gosta de ser provocado, né? Aconteceu ali no banco de reserva que ele foi... A bola já tinha saído muito tempo, depois que ele deu o carrinho, ele fez aquela cenação lá de dar um carrinho no meio dos nossos jogadores, né? E se algum jogador do nosso time fez alguma coisa ali, foi uma reação pela ação que ele teve, né? Então, como eu falei pra ele, se alguém fez alguma coisa com você, foi porque você provocou, né? Eu falei isso pro Balbuena pra falar com ele, que é parceiro dele, do mesmo país e tal, a mesma língua. Falei, fala você, e porque não tenho paciência pra falar com esse moleque, não.
Teve também um pênalti claro, não marcado para o Santos, aos 41 minutos da segunda etapa. Léo Cittadini foi derrubado pelo zagueiro Balbuena dentro da área, só que o árbitro marcou falta fora da área. E o zagueiro paraguaio considera que o juiz acabou acertando na marcação.
Ah, eu acho que foi fora. Para mim, na hora, acho que foi fora, porque se estivesse na dúvida de se for dentro, eu não ia dar esse carrinho ali também. Então, para mim, acho que foi fora. O juiz também, ele falou para o jogador do Santos também que foram reclamar isso, que ele viu fora.
Só que o lado triste do clássico ficou mesmo para fora do campo. Antes do jogo, o corintiano Danilo da Silva dos Santos, de 31 anos, morreu após uma briga com torcedores do Santos em Itacoaxetuba, na região metropolitana da capital. A delegacia local da Polícia Civil, que recebeu o caso, confirmou a morte do rapaz. 21 integrantes de uma torcida organizada santista foram presos. Na confusão, um veículo e uma moto foram incendiados. Um outro veículo, contendo uma caixa com distintivo do Corinthians, acabou depredado. Vale lembrar que, por causa da proibição da presença de torcedores de dois clubes em clássicos no estado de São Paulo, o duelo deste domingo no Pacaembu teve apenas torcedores do Santos, que era o mandante desse confronto, que foi válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo, pelas informações. Ô Valdir, faz um resumão aí pra gente desse jogo lá, desse clássico do Campeonato Paulista. Teve lambança também, né?
É, grande jogo, hein? Tecnicamente foi um grande jogo. Eu acho que o Santos foi melhor no segundo tempo, o Corinthians foi melhor no primeiro, mas tivemos dois belos gols do René Júnior e o gol do Diego Vitor pegou muito bem o gol do empate, a saída trabalhada do Cássio, que atrapalhou o Henrique, que ia tirar. O resultado de 1-1 foi justo, o pênalti foi claríssimo, como disse meu, claríssimo, claríssimo, e eu lamento a atitude do Romero, né? Chamou o Santos de time pequeno e deu um carrinho desnecessário, aí o David Braz é muito engraçado, não quero papo com esse moleque, não. Tem horas que os caras se excedem, né?
Eu acho que... Pra falar com ele,
colocar no papo com esse moleque. Quer dizer, foi desnecessário. Por pouco, ele não arrumou uma confusão. Mas, felizmente, nada ocorreu. Só lamentando o que aconteceu fora de campo, que é uma coisa muito triste.
Muito bem. Agora, 5 horas e 46 minutos, vamos ao intervalo e já já estaremos de volta aqui com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Ontem eu me aborreci de novo com o Valdo.
Mas por que, Clô?
Ai, tá mudando. Se eu coloco o meu melhor vestido, ele não para de reclamar.
Mas reclamar de quê?
De ser marido de mulher bonita?
Pois é, faz como se fosse meu dono.
Mas você precisa dele, Clô. Pensa bem, mulher.
Homem nenhum nesse mundo vale a gente deixar de ser fiel.
Eu sou Maria da Penha, a Lei 11.340. Leva o meu nome porque eu também fui vítima de violência doméstica. Denuncie a violência contra a mulher. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
Caipirinha gelada pra todo mundo.
A farofa e o vinagrete já estão prontos, viu?
E essa carne aí, é pra hoje?
Lembra daquele churrasco no fim de semana? Você sabe quem pode ter produzido o carvão que foi usado? Crianças trabalhando. Pode parecer algo fora da sua realidade, mas não é. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe.
Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho, TST.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. Água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Jorge. Agora 5 horas 48 minutos, voltamos com o programa No Mundo da Bola para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádios.
Momento Estádio.
E o Wagner Gomes traz as últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos aqui no Momento Estádio. Vamos ouvir.
Wagner Gomes. A participação do Brasil no Mundial de Atletismo Indoor foi modesta. Thiago Braz não conseguiu passar de 5 metros e 60 cm, ficando fora da decisão. O vencedor foi o francês Renaud Lavillenie. Já são 3 títulos em mundiais. Sam Kendricks, dos Estados Unidos, levou a prata e Piotr Lisek, da Polônia, o bronze. O melhor resultado do Brasil foi a prata de Almir Júnior no salto triplo. Darlan Romani, no arremesso do peso, ficou em quarto e Gabriel Constantino, sexto nos 60 metros com barreira. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Tá certo, obrigado a você, Wagner Gomes. Agora 5 horas 49 minutos. Muito bem, vamos relembrar algumas histórias da Copa do Mundo com Mário Silva e o quadro nacional na Copa. Vem aí o comentarista que não esconde o jogo.
Mário Silva.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, 1986. A 13ª Copa do Mundo, que contou com a participação de 24 seleções, divididas em 6 grupos de 4. De cada grupo, 2 primeiros colocados se classificavam diretamente para as oitavas de final. Para completar as 16 seleções classificadas, os 4 terceiros colocados de melhor campanha conquistavam a vaga por índice técnico. No total, 113 países participaram das eliminatórias. A Copa de 86 seria disputada inicialmente na Colômbia. Porém, os graves problemas econômicos do país impediram os colombianos de sediar a Copa do Mundo. E aí, a FIFA ofereceu a Copa para o Brasil, Estados Unidos e o Canadá. Mas os governos desses 3 países recusaram. Então, o Mundial foi aceito pelo México, escolhido em 1983, mais uma vez, para sediar o Mundial. Ele, México, que sediou a Copa de 1970. Nem mesmo os terremotos, um ano antes, puseram em risco a realização da Copa no México em 1986. Até um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Pois é, agora 5 horas e 51 minutos. Depois da vitória polêmica sobre o Botafogo no sábado, o Flamengo já pensa no jogo contra o Boa Vista nesta quarta-feira. O repórter Rafael Monteiro traz as últimas no Mengão pra gente. Fala aí, maneiro.
Rafael Monteiro.
Após vencer o Botafogo no Engenhão por 1 a 0 no último sábado com gol do zagueiro Rodolfo, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira pelo Campeonato Carioca contra o Boa Vista no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O técnico Paulo César Carpegiani deve manter força máxima para enfrentar a equipe da região dos Lagos. O treinador terá o retorno do volante Cuéllar, expulso contra o Fluminense. O jogador cumpriu suspensão contra o Alvinegro Portanto, fica à disposição de Carpegiani. Em compensação, Vinícius Júnior, expulso contra o Botafogo, fica de fora do confronto desta quarta. Outro que pode ficar de fora é o zagueiro Hever. Foi substituído por Léo Duarte durante o clássico de sábado. Hever explica sua condição física para o próximo confronto.
O último jogo do ano passado eu tive uma pequena lesão no tornozelo direito também. Teve uma dividida muito forte, onde poderia ser evitado, né? Mas o futebol é dessa maneira, é contato. E acabei tendo uma nova pancada, né, onde gerou um entorse. Acredito que não seja nada tão grave, mas acabou me tirando do jogo, um jogo importante. É tentar fazer os procedimentos para recuperar o quanto antes, ser reavaliado aí nos próximos dias para dar continuidade ao trabalho. Eu acredito que no momento que acabou, né, o primeiro tempo, você acaba esfriando um pouco, você tenta em pouco tempo fazer algo para que você consiga voltar para o jogo, mas infelizmente não foi possível. Acabei tomando medicamento, fazendo procedimento para que de repente pudesse me dar uma segurança maior, mas acabou, acho que até atrapalhando um pouco de tão seguro. O pé começou a incomodar um pouco mais e tive que ser substituído, mas fico feliz que o Léo entrou muito bem, é um jogador que vem se destacando nas oportunidades que vem tendo, então nós ficamos felizes com o resultado e pela um jogo truncado hoje e nós conseguimos vencer.
A grande novidade do jogo deve ser a presença do goleiro Júlio César, contratado no final de janeiro. O atleta, que tem contrato até o final do campeonato estadual, vem treinando forte e deverá ser relacionado por Carpegiani nesta terça-feira, após a última atividade que antecede a partida. A comissão técnica busca consenso em relação ao seu companheiro de posição, Diego Alves. O goleiro, que voltou de lesão há poucas partidas, precisa pegar ritmo de jogo. E visando o jogo contra o Emelec do Equador pela Libertadores no próximo dia 14, seria interessante que Diego Alves jogasse o maior número de partidas, por isso a dúvida para a reestreia de Júlio César com a camisa rubro-negra. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Muito bem. Aí as informações do Flamengo, e é com você agora, Valdir Luiz. Flamengo que está numa posição confortável, eu diria.
Já ganhou o primeiro turno.
Taça Guanabara, Taça Rio, né, o Vasco passou, mas estão em o mesmo número de pontos. Como é que você vê esse momento aí do Flamengo?
Olha, eu vejo um momento bom. O Flamengo não fez um grande jogo. O próprio Carpegiani foi claro na coletiva: não, quero falar só do resultado, porque os erros eu vou conversar. E ele viu, que é um cara inteligente, que o Flamengo não fez uma grande partida, como já não fizeram contra o River. Mas tende a crescer, tem um bom elenco. Já com relação ao goleiro, eu acho o seguinte: foi inoportuno, na minha opinião, a contratação do Júlio César. Nada contra o Júlio César, uma grande figura, um grande goleiro. Mas pô, o César vinha bem, o Diego Alves precisa de sequência. Você vai, ele ia botar o Júlio César contra o Botafogo. Se bota, perde o jogo. Está sem ritmo de jogo, vai botar agora contra o Boa Vista. Sabe, era muito melhor você fazer uma festa para o Júlio César, não que nem a do Léo Moura, que fez festa e depois continuou jogando. Fazer uma festa, um jogo de despedida, do que botar num jogo valendo 3 pontos. O cara faz um contrato de 3 meses, a jogador, aí joga contra o Boa Vista, se despede. Vai ficar até o fim. Então, sabe, eu acho que foi inoportuna a contratação do Júlio César. E esse jogo de quarta-feira é um jogo difícil pro Flamengo. Pelo que o Boa Vista mostrou ontem, mais uma vez, vai ser um jogo complicado pro Flamengo.
Valeu, Valdir. Vou convocar aqui o Luiz Ferreira. Boa tarde, Luiz. Tudo bem?
Boa tarde para você, Jorge Ramos, os ouvintes ligadinhos aqui no programa No Mundo da Bola. Vou voltar a São Paulo porque a Prefeitura de São Paulo anunciou o afastamento do diretor do Pacaembu, José Eduardo Gomes, após o terceiro apagão em pouco mais de um mês no estádio. O último deles de 49 minutos no clássico entre Santos e Corinthians no último domingo, como já informou o repórter Juliano Justo. O prefeito de São Paulo, João Dória, que é santista, estava no estádio e deixou seu assento logo depois da queda de energia. Dória tenta privatizar o Pacaembu. Antes do clássico, houve apagão nos jogos Palmeiras e Portuguesa, dia 19 de janeiro, pela Copa São Paulo, e São Caetano e Corinthians, no dia 21, no mesmo mês, pelo Paulistão.
É, essa questão do...
manda pega privatizar o cara do serviço de meteorologia, vai ser demitido quando anunciar que vai chover, não choveu.
No mesmo jogo falta luz, aí quer privatizar, né? É. Tá certo. Muito bem, agora 5 horas e 57 minutos, e né, nesta quarta-feira, 9h30 da noite, Flamengo e Boa Vista. A narração é da voz da Nacional.
Carlos Bache!
Comentários dele, que está aqui comigo e sabe o que diz. E as reportagens do nosso repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
E no plantão da informação, Jorge Vanburg. Tá aí, agora 5 horas e 57 minutos. O programa No Mundo da Bola está chegando ao fim. A Seleção Nacional do Rádio volta ao longo da programação com as últimas informações do esporte. Então, para você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Tenham todos aí uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Até lá, pessoal.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.